Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, mandar sua crítica, sua sugestão, seu elogio, a gente também fica feliz com os elogios, é verdade. Você pode mandar seu e-mail para o feijoadacompleta@camara.leg.br, feijoadacompleta@camara.leg.br, manda seu e-mail para a gente e fala o que você gostaria de ouvir aqui no programa, o que você gostaria de que fosse tratado aqui, pautas, assuntos, enfim, né? Elogios ao apresentador e à apresentadora, ao operador de áudio que está ali do outro lado do vidro, né? Certamente muito, como é que a gente diz, vaidoso, né? Miltinho Santos, vaidosíssimo do outro lado ali. E a nossa produtora Lucélia Cristina também aceita elogios. Bom, agora nós vamos falar de as coisas interessantes do nosso Brasil. Vamos lá.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Repertório novo! Vai, vai, forró da ostentação!
Tudo começou no funk e acabou entrando a sanfona e acabou virando forró.
Assim, ó. Tô de Camaro, tô de 1100. E vem colar no bonde, pode vir que tem. Tem muito dinheiro e ostentação, que a farra agora vai começar.
Pois é, essa é a história aí do funk, ó, o que é que vira, ó.
Vou convidar as gatas para curtição. Vou beber, gastar dinheiro e não importa não.
Aí, são 12 músicos no palco que fazem o show do forró da ostentação do Brasil. Essa banda que nasceu lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, começando o trabalho aí, falando exatamente, vem, né, da ideia do funk ostentação, que a gente viu aí vários exemplos aí, principalmente no Rio de Janeiro, né? Pois é, aí esse funk acabou viajando pelo Brasil afora, chegou no Nordeste e virou o forró da ostentação. Pois é, vamos conversar com o vocalista da banda Forró da Ostentação, o Juninho Soares, conhecido como Juninho Ostentação. Ele que é um dos vocalistas da banda. Outra vocalista é a Miss Rio Grande do Norte, a Kécia. É, pois é. Juninho, prazer falar contigo, como é que vai?
E aí, meu querido, prazerzão todo meu. Inclusive, podem aguardar que logo logo a Ostentação vai ficando por aí, em todo o Brasil. Estamos muito felizes de estar quebrando barreiras aqui no Nordeste. Inclusive, assim, a gente tá recheado de novidades e já vou contar tudo para vocês, inclusive redes sociais para vocês acompanharem, porque realmente essa mistura que a gente fez, essa aposta que a gente fez, tá dando um resultado super bacana e vocês não imaginam a emoção e a energia que a gente tá conseguindo passar durante os nossos shows aqui no Nordeste.
Legal demais. Patrícia.
Ô, Juninho, explica aí pra gente, qual que é a diferença do forró ostentação para aquele forró tradicional, forró pé de serra? Qual é a inovação de vocês?
Oi, Paty. Antes, eu só queria deixar claro o seguinte. Nós fomos a primeira banda, certo, a unir o forró com o funk. O que foi que a gente fez? Como esse lance de ostentação, o funk tá muito em alta, a gente acabou misturando, colocando... Na verdade, no início da criação, a gente começou colocando a sanfona em cima do funk, né? Uhum. E aos poucos a gente foi vendo que estava dando certo e a gente produziu o chamado Vaneirão e Pisadinha aqui no Nordeste. E aí a gente fez a mistura. Parte da música a gente faz em funk, a outra parte a gente faz em forró, como vocês estão ouvindo aí. E assim... Impressionante a aceitação do público, sabe? Porque o que só se via lá na Escala Rio, São Paulo, a gente está conseguindo levar para todo o Nordeste, nossa cidade, aqui em Natal, também já está consumindo de forma onde a gente passa. E aí, ostentação, hoje eu vou curtir ostentação. Então, assim, foi muito bacana. A gente observou o funk, pegou o que a gente tem de melhor, que é o nosso forró, e colocamos melodias no funk, entendeu? E fizemos a mistura, graças a Deus, Tá dando super certo. Então eu tô louco pra contar pra vocês um monte de novidade bacana que a gente tem.
Pois é, Juninho. Eu tô vendo aqui no fundo, nessa canção que a gente tá ouvindo ao fundo, que tem, inclusive no tipo de virada de bateria que vocês fazem, etc., tem um pouco de influência do axé também, um pouco de influência do reggae, também. Quer dizer, há uma mescla muito, muito grande de estilos dentro da mesma música, né?
Sabe o que me deixa mais feliz? Você fazer uma coisa que todo mundo faz é muito fácil, né? E de repente você ter a coragem, a ousadia para criar um projeto novo, com algo novo que jamais foi visto aqui. E aí você acaba de destacar a ponto que a gente teve o cuidado de colocar, que é uma percussão bem preenchida, e de repente variar para um...
Muitos metais.
Atrás, os metais, que no show é um espetáculo, que além de ser um diferencial na musicalidade, no palco, os meninos dançam com a gente a todo momento, a gente tem coreografia, então assim, é muito bacana você seguir ao contrário do que todo mundo está seguindo, entendeu? E o melhor ainda é você colher frutos dessa aposta. Então, assim, a gente está no momento, sinceramente, já fazem 13 anos que eu canto e, sem dúvida nenhuma, é o melhor momento profissional que eu já vivi.
Ô Juninho, como é que se dança esse forró? É juntinho? É como funk? É como forró? Tem uma coreografia que o pessoal já está aprendendo? Como é que é?
Não, a gente procura mesclar de tudo, sabe, Paty? Dá para se dançar junto, como várias pessoas dançam nos shows, como também quem tá solteiro vem para as coreografias e acaba... Assim, o bacana é que a gente também se preocupou em fazer algo unissex, que não ficasse só privado para as mulheres dançarem e os homens ficarem olhando, mas como os homens também dançam pra caramba nos shows, os casais dançam juntinho, então assim, graças a Deus a gente conseguiu fazer uma coisa que abrange e que bate em todos os públicos, entendeu?
Bacana.
Agora, Juninho, essa história do ostentação, conta pra gente, porque assim, às vezes o pessoal fala assim, não, mas que negócio é esse de ostentação? Quer dizer, o pessoal tá meio metido a besta, que é querendo exibir...
É ótima pergunta.
É querendo exibir muito, que não sei o quê, tá. Mas na verdade, assim, o que eu achei interessante, até que eu li um artigo sobre vocês, é que vocês... A ideia seria assim, até porque o Nordeste tem muito aquela coisa de tido como um ponto de pobreza, de miséria, e vocês estão tentando tirar um pouco esse estigma também, né? Conta um pouco pra gente essa ideia da ostentação, o que é isso?
Ótima pergunta, pergunta perfeita. Muita gente confunde ostentar com, não, o cara se amostra ou algo desse tipo. Gente, a gente focou no seguinte, o Nordeste, a gente sabe que é cheio de belezas naturais, e muita coisa bacana, mas infelizmente também, às vezes passa uma imagem do Nordeste, do resto do Brasil, para o mundo, do Nordeste do Brasil, no caso, de pobreza, de seca, e às vezes rotula como se fosse sertão, e gado morrendo, e tristeza, e gente precisando beber água, então... A gente, pelo amor de Deus, vamos tentar montar algo que cresça, que engrandeça, que dê, como que eu posso dizer, que dê incentivo para as pessoas batalharem. Sabe, quem é que não gosta? Assim, na verdade, a gente deixa claro, ostentar é diferente de ser besta, de ser metido, de humilhar. Diferente. Quem não queria conquistar, quem não gostaria de conquistar um carro e de repente chegar numa festa, pô, cara, olha o que eu conquistei com muita batalha. Lute você também, que você também é capaz de conquistar um carro desse ou uma bebida dessa. Não, meu irmão, eu batalhei para chegar até aqui, mas lute, batalhe que você consegue. Então, assim, a gente pensou em fazer algo muito mais incentivador do que até mesmo, como que eu posso dizer, de demonstração. A gente saiu numa matéria nacional, na Rede Record, no programa da tarde, né?
Uhum.
E algumas pessoas... Falaram, não, mas como é que pode esse lance de ostentar os bens materiais, podendo mostrar mais musicalidade? Gente, eu vários programas que eu fui, fiz questão de deixar claro. Nós somos uma banda musical, nós vivemos da música. A música vai estar sempre em primeiro lugar. A diferença é que esse estilo ostentação está em alta e a gente precisa deixar de falar o que tem de ruim e substituir o que tem de ruim por coisas boas, porque a vida não é feita só de coisas ruins, sabe? Aqui no Nordeste não só tem seca, não só tem tristeza, não só tem pobreza. Aqui no Nordeste também tem pessoas bem-sucedidas. Aqui no Nordeste também tem pessoas que gostam de curtir a vida. Aqui no Nordeste também tem pessoas que batalharam e conquistaram muitas coisas, não só bem materiais, como tem muitos empresários bacanas que procuram estar ajudando. Então, assim, o nosso principal foco é mostrar para o resto do Brasil que nós somos capazes de conquistar também, como qualquer outra parte do mundo. Só basta cada um ter vontade. Não, o cara foi pro show da Ostentação, pô, os caras estouram Xandão em cima do palco e distribuem pro pessoal beber. Rapaz, eu vou batalhar, meu irmão. Eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás para um dia eu poder chegar a esse nível e poder desfrutar de uma bebida dessa, desfrutar de um carro desse. Então, assim, a gente tentou realmente focar mais nas coisas boas do que nas coisas ruins.
Muito bem. Juninho, e aí, você falou que tem umas novidades, tem umas coisas e tal. Pois rapaz, é, como é que tá essa questão da rede social? Conta pra gente quais são os projetos agora aí pra frente.
Vocês não imaginam a correria que tá nesse momento, sabe? A gente vai fazer um show, na verdade como se fosse uma turnê em Fernando de Noronha, né?
Ah, sim. Então, vocês vão gravar um clipe lá, né?
Vamos gravar um clipe lá,
Inclusive
estamos embarcando, né?
Vai se chamar Ilha da Ostentação.
Exato.
Legal.
O título da música é Ilha da Ostentação.
Ilha da Ostentação. E vão gravar em Noronha.
Assim, isso, é como se fosse um cara que, como eu disse, batalhou muito, conquistou um certo poder aquisitivo e que tirou um final de semana para curtir uma ilha mais famosa, uma das ilhas mais famosas do Brasil, entendeu? Então o cara tá lá com mulheres e tomando bebida boa e cantando. Então, tem clipe em Fernando de Noronha. Nosso CD promocional acabou de bater a marca de 80 mil downloads. Tem também um projeto agora de um DVD 360 graus que a gente vai fazer. Vamos fazer um palco 360 graus, onde eu e a Kécia Cortez, que é a cantora, vamos ter contato com 360 graus do público. Assim, a gente vai ter contato com todo o público do local. Então, são vários projetos, inclusive quem quiser. Me interessei pelo projeto, chamou minha atenção. O Instagram da banda é @forrodaostentação, no caso sem o Cedilho, sem o tio. O meu Instagram é @juninhoforrodaostentação. O Instagram da Kessia é @kessiacortez, com um Z no final.
Sim.
Então, temos um show super bacana antes de viajar para Fernando de Noronha, que é um show beneficente que a gente tá fazendo, que as expectativas são para 10 mil pessoas.
Legal.
Vocês podem seguir aí redes sociais que eu vou estar colocando o vídeo desse show. Inclusive já está a equipe toda montando, já está...
Então vocês têm o Instagram, tem a página da banda também?
Tem a fanpage da banda também, que é só pesquisar no Facebook, Forró da Ostentação,
legal.
Vai aparecer tanto a fanpage quanto o Facebook. E temos também o site www.forrodaostentação.com.br.
Maravilha. Juninho da Ostentação, Juninho Soares, vocalista da banda Forró da Ostentação do Brasil. Essa aí agora a gente ouvindo uma das canções mais conhecidas da banda, uma canção mais romântica aí no fundo. Juninho, muito obrigado por participar com a gente. Grande abraço, sucesso para vocês, tudo de melhor, né? E que esse trabalho aí continue tendo o sucesso que já está tendo aí para frente, com muito forró e muita energia, muita ostentação, e tudo de melhor para vocês. Grande abraço.
E lembrando rapidinho que durante o clipe o pessoal da Record Nacional vai estar cobrindo os bastidores e a gente vai passar um programa inteiro do Câmara Record. Então fiquem ligadinhos aí nas nossas redes sociais que a gente vai estar divulgando o dia que vai ao ar o Câmara Record com a gente. E assim, eu queria de verdade parabenizar o trabalho de vocês. Eu sou muito fã do trabalho que vocês fazem, porque o que seria de nós artistas sem esse espaço que vocês dão pra gente? E assim, música é uma batalha constante, a gente já batalha há anos. E só em eu estar em contato com vocês, sinceramente, é um prazerzão. Se Deus quiser, meu maior desejo é poder ir aí pessoalmente um dia abraçar você, meu amigo, dá um cheiro bem bom na parte.
Ah. Muito bom.
Estamos esperando.
Estamos esperando, Juninho. Estamos esperando o show aqui em Brasília, hein?
Deus quiser.
Pois é. Então tá bom.
Logo, logo, se Deus
quiser. Com certeza. Grande abraço pra você. Valeu aí.
A hora que precisar é só ligar que estou aqui à disposição, meu querido.
Tá joia. Abração. Tchau, tchau.
É ostentação que a gente gosta. É ostentação que tá na moda. É ostentação. Valeu, gente. Fique com Deus.
Tchau, tchau. Tá aí. Aí o Juninho da Ostentação, a banda forró da Ostentação do Brasil, lá do Rio Grande do Norte, no nosso Brasil de ponta a ponta, bom demais. É isso aí, vamos agora continuar falando de cultura aqui no programa.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
E o clima do programa mudou, deu uma mudada assim pra mais romântico, assim, ó, mais sentimental. O nosso operador ali tá falando que isso é música para boêmio. É, Altemar Dutra, aqui no programa, um sentimental demais. Essa canção do seu grande... Aliás, a música mais famosa, né, a canção mais... famosa na interpretação desse grande cantor Altemar Dutra, que é Jair Moraes. E eu coloquei aqui o Altemar Dutra porque nós vamos falar agora do Sebastião Salgado, né, que tem uma exposição do Sebastião Salgado em cartaz aqui no CCBB de Brasília, chamada Gênesis. Essa exposição que traz diversas obras de regiões não exploradas, não visitadas, enfim, e que também, obviamente, traz um pouco da questão do retrato social desses locais, que sempre foi a marca do trabalho do Sebastião Salgado, né? Enfim, essa exposição um pouco sem uma grande mudança de foco, mas um pouquinho diferente de algumas que ele já fez, basicamente sobre a questão do Brasil, dos excluídos aqui no Brasil, mas trazendo outras visões de outros tipos de exclusão social também, está sempre aí no trabalho do Sebastião Salgado, e que é da cidade de Aimorés. Sebastião Salgado, que nasceu na cidade de Aimorés, no interior de Minas Gerais, que é também a terra do grande Altemar Dutra. É Aimorés, que fica pertinho da fronteira da divisa de Minas com o Espírito Santo, próxima à cidade de Baixo Guandu. A cidade de Baixo Guandu, que já é uma cidade que tem os dois estados, né? Parte dela está em Minas, parte no Espírito Santo. Aimorés, portanto, de Aimorés até Vitória, são cerca de, se não me engano, acho que 2 horas e pouco de carro. É bem perto mesmo. E aí, vamos falar agora, então, sobre essa questão do Sebastião Salgado, a obra do Sebastião Salgado. Patrícia Redeu, quem é a nossa entrevistada?
É a Denise Camargo, ela é fotógrafa, pesquisadora e professora do Departamento de Artes Visuais da UNB.
Professora, fotógrafa, pesquisadora, Denise Camargo, como vai? Prazer falar contigo, tudo bem?
Olá, como vai? Edson, Patrícia, ouvintes, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Tudo jóia. Denise, conta um pouco pra gente o trabalho do Sebastião Salgado. A gente já é muito conhecido no Brasil inteiro. Aliás, a fotografia é muito conhecida em grande parte das pessoas, digamos, comuns, que não têm um contato tão forte com a arte, por causa do trabalho do Sebastião Salgado, né? Fala um pouco pra gente da importância dele, especialmente o que nessa exposição que a gente está tendo agora no CCBB, o que a gente está tendo de diferente, se é que a gente está tendo alguma coisa de diferente daquilo que ele costuma produzir.
Edson, o Sebastião Salgado é uma unanimidade, né, no cenário da fotografia nacional e internacional. E ele tem feito um trabalho grandioso, nisso não há nenhuma novidade. Esse trabalho que ele faz dessa maneira, ele vem fazendo desde sempre, né? Eu costumo dizer que é mais do que uma fotografia em si, ele estabelece um programa visual, um programa de visualidade, né, para o trabalho que ele faz. É um trabalho de extremo cuidado técnico, estético e conceitual, e muito preocupado com o outro, com o homem, com a natureza. Eu não sou uma especialista em Sebastião Salgado, sou uma fotógrafa, pesquisadora, mas evidentemente acompanho o trabalho, e é até uma responsabilidade enorme falar sobre o trabalho dele, mas eu acho que ele se referencia numa fotografia considerada pelos críticos e pelos teóricos da fotografia como uma fotografia documental, porque ela faz um registro da realidade. Né?
Agora, Denise, o Sebastião Salgado, pouca gente sabe, ele é economista, ele é doutor em economia, né? E começou a fotografar sempre olhando a realidade, a sociedade sob esse viés de economista, né? Tentando um foco na pobreza, nas diferenças sociais. Nessa exposição, ele continua com esse olhar ou ele mudou o assunto, a temática
Não.
dele?
Ele continua com esse olhar, com esse modo de ver o mundo e ver o outro especialmente, tanto que se nós visitarmos a exposição, nós não vamos encontrar nenhuma diferença entre o Sebastião Salgado fotografando o homem, né, os grupos sociais, a cultura e a própria natureza. Ele tem um modo de fotografar a natureza que é pensando nas questões humanas que envolvem aquelas relações, né? Então, nesse sentido, ele quase que faz uma reafirmação da própria fotografia com o seu trabalho, nesse sentido de registrar a realidade. A realidade é uma característica importante do próprio meio fotográfico e a fotografia do Salgado é marcada por isso. Mas eu acho, de uma certa maneira, que ele avança nessa questão teórica ao fazer uma fotografia que é pautada também por uma possibilidade de produção de conhecimento. Ele diz que ele fotografa o que interessa para ele, o que lhe dá prazer, né? Mas ele também, com isso, faz que a gente aprenda coisas sobre o mundo a partir da fotografia que ele faz.
Agora, Denise, esse trabalho é um trabalho, basicamente... Aliás, o trabalho do Salgado não deixa de ser um trabalho de viagem sempre, mas aqui a gente tem são 245 imagens e sempre focada na questão dos locais, digamos, intocados. Esse conceito do intocado, do preservado, do virgem, isso já tinha aparecido anteriormente na obra dele?
Olha, eu acho que essa é uma constante no trabalho dele. À medida que ele vai nos tocar com o olhar dele, né? Quando ele chega numa... Eu uma vez trabalhei com um fotógrafo na Espanha chamado Coldo Chamorro. Foi meu tutor num curso que eu fiz na Universidade de Navarra, curso de cultura da imagem. E o Coldo dizia o seguinte: quando você entra na África, você precisa aprender a pisar como um africano. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que é preciso, primeiramente, respeitar esse local, respeitar essa cultura que é muitas vezes vista como exótica, simplesmente. E ele dizia, que eu acho que aí há uma semelhança muito grande neste modo do Salgado olhar para as coisas intocadas, que é preciso que a fotografia mostre. Então, ele quer mostrar com a sua própria fotografia. E não é à toa que ele também, ao pisar nesses santuários, ele vai ocupar o seu lugar, ele vai ocupar com o seu olhar a própria natureza. Né? Uhum. Então, ele se coloca no ponto de vista da natureza para mostrá-la para a gente. Isso é uma constante. Este modo de conceber o ato fotográfico é uma constante no trabalho dele.
Essa questão da técnica, e especificamente, agora eu queria que você falasse um pouco sobre essa escola do Cartier-Bresson e de que maneira que o trabalho do Cartier-Bresson influenciou no trabalho do Salgado. É a questão conceitual, é a questão técnica, é o que retratar, de que maneira esse fotógrafo tão especial para a história da fotografia que foi o Francisco Cartier-Bresson, de que maneira que isso, de que o trabalho dele influencia a obra do Salgado?
O Cartier-Bresson é conhecido por uma espécie de conceito de um instante decisivo. O que é isto? A gente costuma achar que a fotografia, que um instante fotográfico é aquele em que a gente consegue capturar, congelar, roubar, né, um instante, sim, isso está no programa da fotografia, né? As relações que existem entre tempo e espaço e essa distribuição no quadro, no enquadramento. É, acontece que o Bresson, ele foi mais adiante nessa ideia do tal do instante ou do momento decisivo, que era para ele um momento em que o fotógrafo, diante de uma determinada cena ou em busca de uma determinada cena para construir uma unidade visual, ele estaria também em busca de uma relação entre as linhas, a geometria da cena, né, e a luz, a iluminação que aquela cena recebe.
Sim.
É, isto a gente vê muito no trabalho do Sebastião Salgado. Esta, primeiro que é uma fotografia preto e branco, como era a fotografia de Cartier-Bresson, e que guarda este mesmo modo de olhar para as coisas, esperando que se faça diante dele uma relação entre a luz e os elementos que estão sob ela, né, abaixo dessa luz. É, nesse sentido, o trabalho do Cartier-Bresson parece ter impactado muito, sim, o trabalho do Sebastião Salgado. Eu queria citar, tem uma imagem nessa exposição que me parece que é fantástica, que é um conjunto de... são gados, se eu não me engano, em Amatz. É, e eles estão sob uma fumaça, porque eles colocam fogo no esterco para que os insetos se afastem, né,
dos
animais. É, essa cena, eu acho que o ouvinte, essa imagem, eu acho que o ouvinte poderia parar diante dela e prestar muita atenção, porque ela tem muitos elementos. Esses elementos estão todos alinhados no quadro, tem uma organização lógica do olhar e, ao mesmo tempo, muito poética. E ela, com esta fumaça, ele estabelece essa relação com a luz. É uma imagem belíssima, me tocou profundamente essa foto ali dentro daquela exposição, que é enorme, grandiosa e linda, né?
Muito bem. Denise Camargo, ela que é fotógrafa, professora e pesquisadora na área de fotografia, professora da Universidade de Brasília. Denise, muito obrigado por essa participação e um grande abraço.
Eu agradeço a oportunidade, um grande abraço para vocês todos, para todos os ouvintes. Não deixem de conferir a exposição. É importante ir com o tempo, porque é uma exposição grande que precisa ser contemplada.
Muito bom, boa dica. Tá aí, são 245 imagens. Grande abraço, Denise.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Obrigado.
Tá aí, até o dia 20 de outubro, tá no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília. Portanto, vá conferir a exposição Gênesis do Sebastião Salgado com 245 imagens. E como disse a Denise, vá com tempo, porque é muita coisa e são imagens complexas. Não dá para você olhar e sair fora. Não tem como, né? São coisas que precisam de mais um carinho, um certo cuidado para se analisar, para se avaliar, para se contemplar, para se admirar. Enfim, então tá aí a exposição. Continua e tá no Centro Cultural Banco do Brasil. Vale a pena conferir. E agora vamos falar de música.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Olhos fechados.
Pois é, dona Patrícia Redel, esse fim de semana nós celebramos amanhã, no domingo, dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Uma data importante, já acontece no Brasil já há alguns anos. E sempre, enfim, né, uma data bastante interessante, que tem sido celebrada aí dia após ano após ano. E, enfim, né, a gente fala de pessoa com deficiência e fala de uma pessoa que tem uma deficiência física, mas não só que tem uma deficiência física, que é o Herbert Viana, que depois do acidente aéreo que sofreu, ficou paraplégico, né, anda de cadeira de rodas, tem um cadeirante, mas não só isso, o Herbert Viana é um cadeirante militante. Porque toda vez que ele vai a um programa de TV, que ele participa, ele fala das dificuldades, das lutas, das, né, das limitações, enfim, de tudo aquilo que ele passa como um usuário de cadeira de rodas. Né? Não só ele, como grandes nomes como Marcelo Rubens Paiva, que também é um cadeirante militante também, né? E, enfim, Mas o Herbert Viana é um grande talento e mais incrível, né? Uma história de superação fantástica, como ele, depois do acidente, através de ensaios, né? O pessoal da banda aí, ele tinha problemas sérios com a memória, e o pessoal ia através dos ensaios da banda, ele começou a recuperar a capacidade de cantar, de relembrar suas músicas e também de escrever novas canções. Quer dizer, houve ali uma história que realmente foi muito interessante, né? A união dos Paralamas do Sucesso, como essa amizade, esse convívio fez com que o Herbert Viana se recuperasse da maneira como se recuperou e continua aí fazendo música, tocando, cantando nos palcos do Brasil afora. Então, assim, é um negócio muito legal. E pra gente encerrar, uma música em que o Herbert Viana fala justamente sobre preconceito, né, que é a música Óculos, em que ele fala do preconceito que ele sofria por usar óculos. E é uma realidade, ele usava óculos mesmo, isso não é uma brincadeira, não. Então a gente encerra o programa de hoje com esse sucesso delicioso do Paralamas do Sucesso, Óculos, do disco Passo do Luí, 1985.
Como eu me identifico, Edson, com essa música.
Imagino. Muito bem, o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos, coordenação de Cláudia Denise, apresentação minha, Edson Júnior e da Patrícia Redel. Patrícia, obrigado pela participação mais uma vez e até semana que vem.
Eu que agradeço, um abração pra todo mundo.
E aí você fica com Herbert Viana, os Paralamas do Sucesso e Eu Uso Óculos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.